בעזרת השם, דף סמך ד' התדש בעבד רולה פרסור בנבינז הנובו דף שלום עליכם סתמוס דף סמך ג' עמוד ב' נסגון דני אג'בר שאתה שממה פרובה פרעב דימי מינוס נשורים תראים כדיסי רעב דימי איך זומו, כאילו ונדו ונדו מה קאזה איסו כקונסטה נו קונטרטו איתו קומפרדור אלי סוד קריאו הקאזה נו עד קריאו הטרח עם באשו דה קאזה נאים האוטורה נסימה דה קאזה איסו פיקה כמו ונדדור Se o vendedor ele escreve no contrato um caveruma, está vendendo também o que está embaixo, também o que está em cima, então a terra embaixo e a altura de cima pertence ao comprador. E se o vendedor falar mais ainda, ele está vendendo a casa e todo o subterrâneo e toda a altura em cima da casa até o céu, então o comprador adquire a casa, a terra embaixo, a altura em cima e também um reservatório de água que o vendedor tinha no pátio dele. Então, falando a própria Avdimi, Tashma, Veloitagag, Bisman Sheshloma Kegavostratvachim. Vimos essa Mishnah faz alguns dapim. O vendedor vende a casa de forma genérica. Diz que está vendendo a casa no contrato. O telhado da casa fica com o vendedor. Se o telhado tem um parapeito que tem no mínimo 10 tvachim de altura, mais ou menos 1 metro de altura no mínimo. Então, pergunta uma vez: Salakadatar Bestamakani. Começamos a merdar aqui em cima. Se vamos dizer que a Mishnah não concorda com o Rav Dimi, ou seja, que se o vendedor ele vende a casa, de forma genérica, carne um caveruma, e o comprador adquiriu a casa, também a terra embaixo, também a altura em cima, que diferença faz se esse telhado tem um parapeito ou não, se quando o vendedor vende a casa, de forma padrão, genérica, o comprador adquire a altura em cima da casa, então ele seria dono do telhado também. A Mishnah não fala assim. A Mishnah fala que o telhado fica com o vendedor. Então fala não, a própria Avdimi. O vendedor vende a casa de forma genérica, o comprador não adquiriu nem a terra embaixo, nem a altura em cima da casa. Por isso o telhado da casa pertence ao vendedor, assim como a terra embaixo. Aprendi a última prova, não tem prova. Não tem nenhuma prova. Pode ser que a Mishnah discute com o Rav Dimi. Pode ser que a Mishnah iria dizer que o comprador é dono da altura em cima da casa, mas não do telhado. A altura em cima do telhado, sim. Mas o telhado, por ter um parapeito, é uma área útil, importante, independente da casa. É um estabelecimento independente. Então, o telhado fica na posse do vendedor, mesmo que a altura em cima pertença ao comprador. Então não tem nenhuma prova para o que disse Rav Dimi. Rav Dimi disse que a altura em cima pertence também ao vendedor. Não tem prova para isso. Pode ser que a altura pertença ao comprador, mesmo assim o próprio telhado pertence ao vendedor. A maneira de Rav Ash Tashma, fala a vida para Rav Ash, uma prova contra Rav Dimi. Da mar está aqui, Jesus, também da morrer, mas de Haveru, da mar no Arminache, de Uta Elionasheli, de Uta Elionashelu. Vimos esse encerramento de Eshlakish no choro anterior. Eshlakish diz o seguinte: se o vendedor vende a casa ao comprador e condiciona, faz um tnai, diz que está vendendo a casa com a condição que o telhado fique com ele. Então isso funciona. Vabrina Ramayi, até agora, perguntou: que diferença faz se o vendedor ele fez essa condição ou não? Acabamos de ver essa Mishnah: que mesmo que o vendedor ele venda a casa sem condicionar nada, a posse do telhado fica com ele. Então o que ele está aqui veio dizer é que se ele condiciona, aí o telhado fica com ele. Nas vidas marchem na tzare utzi bazizim utzi, na fapa marchem na tzare vnota liarga bamod boné. E vimos também no show anterior as duas explicações de nas vidas e na fapa. Que é verdade. O vendedor vende a casa ao comprador, a posse do telhado fica com ele. Mas ele tem direitos limitados. Para ele ter mais direitos, ele condiciona. Diz que o telhado fica com ele, como quem diz que ele vai ter mais direito sobre o telhado do que ele teria. Então por isso fala Zvid que se ele condiciona, ele tem direito de leutzi zizim. Zizim são extensões que vão sair do parapeito do telhado, para ele poder pendurar, digamos, roupa lá. Então mesmo que ele estaria usando a área do pátio do comprador, esses zizim, essas extensões estão no ar do pátio, e o pátio pertence ao comprador. Se ele condiciona, ele está vendendo a casa com a condição que ele vai ter o telhado, ele pode também colocar essas extensões lá. Fala a Fapa, ele também pode construir um andar no telhado, se ele condiciona. Pergunta, vei se a galera está mal locani. Lama ali a menat. Pergunta a menat que se a Dimi tem razão. Então, quando o vendedor vende a casa, o comprador ele fica com o telhado para si. Ele é dono do telhado. Então ele poderia construir um andar no telhado. O telhado pertence a ele e não está comprometendo a estrutura da casa. A casa comporta mais um andar. Então ele poderia construir mais um andar. Então, isso não vai como Rav Papa. Se vê claramente de Rav Papa, que somente se o vendedor falar claramente isso, que está vendendo com a condição que vai ficar com o telhado para si, ele pode construir um andar a mais. Isso não vai como Rav Dim. Se vê de Rav Papa, que o vendedor vende a casa ao comprador, então o ar em cima da casa pertence ao comprador. Por isso, o vendedor é dono do telhado, mas não é dono da altura em cima do telhado. Ele pode usar o telhado, mas construir lá não, porque estaria ocupando o espaço da altura que pertence ao comprador. Isso não é como Rav Dimi. Rav Dimi diz que quando o vendedor vende a casa ao comprador e não especifica nada, o vendedor é dono da terra embaixo e da altura em cima da casa. Então, conforme Rav Dimi, o vendedor poderia construir mais um andar, mesmo que não tivesse condicionado nada. Rav Papa diz que não. A altura em cima da casa pertence ao comprador. Então o vendedor não pode construir lá. Se ele condiciona, aí ele pode construir. Uma prova de Rav Papa contra Rav Dimi. Fala, não tem prova. A Anelei Amenade Inafir Adar Banela. Fala, não é que Rav Papa concorda com Rav Dimi. A lei é como Rav Dimi. O que Rav Papa veio dizer é o seguinte: o vendedor vende a casa ao comprador. Então o comprador não é dono nem da altura em cima da casa, nem do telhado, nem da terra embaixo. A não ser que o vendedor ele escreveu no contrato, um caveruma disse claramente que o vendedor adquire essa altura em cima e a terra embaixo, ele adquire. Mas de forma genérica, uma venda padrão, não. Então, o vendedor poderia construir um andar no telhado. Não foi isso que a Rafa veio dizer. O que a Rafa veio dizer é que isso ele condiciona, ele tem mais direitos sobre o telhado. Ou seja, o telhado e a altura pertencem a ele. O que acontece se o telhado desaba? O comprador pode dizer, olha, você era dono do telhado, mas o telhado não existe mais. Então você perdeu sua posse. Você não tem mais nenhum direito sobre o telhado, nem a altura do telhado. O vendedor tinha a posse do telhado e da altura em cima do telhado, enquanto o telhado existia. O telhado desabou, ele não é mais dono de nada. O comprador pode dizer, vai embora daqui, eu vou construir o telhado é meu e a altura também é minha. Mas se o vendedor ele condiciona, está vendendo a casa com a condição que ele vai ter o telhado, ele tem mais direito sobre o telhado. Mesmo que o telhado desabe, o vendedor pode dizer que ele vai reconstruir o telhado e continuar sendo dono. Assim fica a Alahá também. Se a Alahá final veio com o Rav Dimi. O vendedor vende a casa para o comprador é dono da casa, não da altura em cima, nem do telhado, nem da terra embaixo. Se o vendedor fala um caveruma, aí o comprador ele é dono da altura em cima e da terra embaixo. Se o vendedor escreve no contrato que está vendendo também o subterrâneo profundo e a altura da casa até o céu, aí o comprador adquire também a casa, também a altura em cima, também a terra embaixo, também os reservatórios de água. E o vendedor é dono do telhado de qualquer forma. Se o vendedor ele condiciona isso, que está vendendo com a condição que vai ficar com o telhado, ele é dono do telhado mesmo que o telhado desabe, ele pode reconstruir. Se não, se o telhado desaba, ele não é mais dono do telhado. Começamos a nova Mishnah. Loita bor veloita dut. Afa pishekatava um kaveruma. Fala a Mishnah, o vendedor ele vendeu a casa ao comprador. Mesmo que ele escreveu no documento um kaveruma, que está vendendo a terra embaixo e a altura em cima, o comprador não é dono do reservatório de água. O reservatório de água tem uma função completamente diferente da casa, é uma estrutura diferente, independente, e a posse desse reservatório fica com o vendedor. Então, o vendedor continua sendo dono desse reservatório de água. Para ele poder entrar no pátio, para ter acesso ao reservatório de água, fala Rabi Akiva, ele tem que pedir permissão do comprador. Se o comprador diz que não vai deixar, ele tem que pagar, até que o comprador aceite. Ou seja, fala Rabi Akiva, o vendedor é dono do reservatório, mas todo o pátio pertence ao comprador. O comprador pode dizer, você não vai entrar agora no pátio para pegar água. והחכמים אומרים, אין עוד צריך לקח לו דרך. היא אמרת עושה את זה ג'סקוט של רבי עקיבא, היא ג'יזה, כי הוא ואין לדור את דרודו חזר בתור, היא תמיד דיון קמין ופאצ' הוא כדאה ססו איזה חזר בתור. נוזה, כל הספיקסון זה סדה בת של הגמרה המליאור. הוא מודה רבי עקיבא בזמן שעמדנו חוץ מאלו שאין צריך לקח דרך. Falando a Mishnah, que ele não concorda no seguinte caso, que o vendedor escrevendo o contrato claramente está vendendo a casa, mas não o reservatório de água. Então, essa condição veio acrescentar algo. E mesmo que não tivesse dito essa condição, ele seria dono do reservatório. Então, por que ele condicionou? Para ele ter mais direito sobre esse reservatório, fala a Mishnah. Ele não concorda que na situação, a intenção dele foi ficar com o reservatório e também ter um caminho de acesso. O que acontece se o vendedor só vendeu o reservatório de água a esse comprador? Rebbe Akiva diz que o comprador pode entrar nesse pátio para pegar água quando ele quiser. E a maioria dos sábios discutem que o comprador tem que pedir permissão do dono da casa, do vendedor, para poder entrar lá. Vamos entender melhor na câmera qual é o debate. E a Tigra Vina fica a caixa ali. Ravina se sentou e perguntou. Hainu bor, hainu dut, que diferença faz se é um bor ou um dut? São dois reservatórios de água. Por que a gente tem que mencionar esses dois nomes? Qual a diferença entre os dois? Amadera, rava, tusfada, ravina, tashma, detalha, fala, sai uma prova da breta. Errada bor, berrada, dut, bacarca. Bor e dut são reservatórios cavados no chão. Ela chabou, berrafirá, veadut, bebinã. Porém, a diferença entre eles é que um bor é uma escavação normal. A terra é dura e se sustenta. A pessoa cava e coloca água lá. Isso é um bor. Veadut bebinyan. Já um dut é um buraco que foi cavado numa área fofa. Uma terra macia. Que a pessoa tem que reforçar as paredes internas desse buraco para que não desabe. Então ele faz uma parede interna desse buraco e coloca água lá. São dois tipos de reservatórios diferentes. A Mishnah vem dizer que não faz diferença entre um tipo e outro, o vendedor vende a casa, ele fica com o reservatório de água. E a Tivra Vash fica a caixa ali. Ravash se sentou e perguntou a mesma pergunta, aí no bor, aí no dut. Que diferença faz um bor ou um dut? Porque aí já tem que mencionar os dois. Amar, lei, martixa, breda, frisa, de Ravash, falou, sabe, tashma, letá, na prova da breita. Errada bor, errada dut. Da carca, ela chabor, me rafira, vedu, bebirá, na mesma resposta de antes, explicando o que é um bor e o que é um dut. Vimos esse debate na Mishnah, que o vendedor vendeu a casa, ele ficou com o reservatório para si. Rebbe Akiva diz que o vendedor, para entrar no pátio, tem que pedir permissão do comprador, e conforme o Rahamim, ele pode entrar quando ele quiser. Mas lá, aparentemente, esse é o debate entre Rebbe Akiva e Rahamim. Viramos a página. Rebbe Akiva Savat, Mocher Bain Yafa, Mocher, Verabanan Sabri, Mocher Bain Raha Mocher. Deve ser que o debate é que, conforme Rebbe Akiva, o vendedor vendeu a casa ao comprador, ele vendeu de forma generosa para o padrão. Rebbe Akiva avalia que um vendedor normal vende de forma generosa para que o comprador ele fale bem desse vendedor e o vendedor possa vender mais fácil outras propriedades. Então, fala Rebbe Akiva, você avalia que esse vendedor vendeu o máximo possível. Ele ficou com o reservatório para si, mas o resto ele vendeu. Ele vendeu também o pátio inteiro. Ele não tinha um caminho para chegar da rua até o reservatório, através do pátio. Então isso ficou com o comprador. Então para o vendedor poder entrar lá, tem que pedir permissão do comprador. Ou até pagar para o comprador aceitar que ele entre lá. Já Rahamim sustenta o oposto. O vendedor ele vende de forma mesquinha, ele vende o mínimo possível. Então ele vendeu a casa, ficou com o reservatório, ficou com um pouco mais também. Esse caminho ficou com ele. Pois ele pode entrar por esse caminho quando ele quiser. Isso que a Gemara fala em vários lugares, que ele vai aqui na sociedade que o vendedor vende normalmente de forma generosa, se aprende da nossa Mishnah. Assim fala aqui a Gemara. Fala na Mimai, qual é a prova da Mishnah que esse é o debate? Be'ainefa, be'aindra, dima be'apig, talvez um debate é outro. Rebbe Akiva Savadeira da Brotze, Shetema, Otavede, Nessu, Acheri. Talvez Rebbe Akiva sustenta, independente do fato se o vendedor vende de forma generosa ou de forma mesquinha, talvez Rebbe Akiva diz que o comprador comprou essa casa. Então ele tem uma exigência. Ele não quer que o vendedor possa entrar no pátio e pegar água quando ele quiser. Porque o comprador quer ter privacidade na casa dele, no pátio dele. Então o Rebbe Akiva avalia que o vendedor, ele cedeu, ele aceitou respeitar esse comprador e ficou com o reservatório de água, mas não pode entrar quando ele quiser. O pátio tudo pertence ao comprador, ele tem que respeitar os horários do comprador, as exigências dele. E Chaim fala outra coisa. O vendedor vendeu a casa, ficou com o reservatório de água. O vendedor não quer ficar com o reservatório de água, sendo que para entrar lá e pegar água ele tem que ir voando, sem ter nenhum caminho pelo pátio. Então essa é a exigência do vendedor. Então Chaim avaliou que o comprador aceitou, ele cedeu e ele deu esse direito, ou aceitou que o vendedor ele tenha parte da posse do pátio, tenha uma posse de um caminho para ele poder entrar lá para pegar água quando ele quiser. Então, mas esse é o debate. Quem é que cedeu para quem? Vela Miseifa. Porém, tu fala, deve ser que essa, a fonte dessa machloket, se bem a fa, bem ra, é da sequência da Mishnah. Mecharan leachir. Caso da sequência é que o vendedor vendeu só o reservatório ao comprador. Rebbe Akiva Omer, ele não precisa clicar no Derech. Rebbe Akiva diz que o comprador do reservador pode entrar no pátio quando ele quiser. Chaim Omrim, Tzarich. E Chaim dizem que sim, ele tem que pedir permissão do vendedor, dono da casa, para poder entrar lá. Então deve ser que daqui se vê que o vendedor vendeu, conforme Rebbe Akiva, de forma generosa. Vendeu o reservador e também vendeu o caminho. Por isso o comprador pode entrar quando ele quiser. E Chaim dizem que não, o vendedor vendeu o mínimo possível. E disse que está vendendo o reservatório, isso que ele vendeu, não o caminho. Por isso, para o comprador poder entrar lá, tem que pedir permissão do vendedor. Também essa é a fonte dessa machloket, essa discussão, BNFA, BNRA. Para o problema Dima Behaipig, talvez o debate é outro. Deve que vai salvar batadat de lo que a razina para as lançar e batadat de morrer as lina. Fala, talvez a machloket de Bekiv e Rahamim, da Mishnah inteira, nos baseando na sequência da Mishnah, é o seguinte: o vendedor vendeu só o reservatório de água. Ele tem uma exigência. Ele não quer que esse comprador possa entrar quando ele quiser no pátio. E o comprador tem uma exigência. Ele não quer comprar um reservatório, sendo que não possa entrar lá no pátio quando ele quiser. Ele quer entrar quando ele quiser para pegar água. Então, cada um tem uma exigência. A questão é que se por padrão o vendedor cede ao comprador ou o comprador cede ao vendedor. Rebbe Akiva diz que por padrão o vendedor cede ao comprador, por isso ele vendeu o reservatório, deu a ele o caminho, ele pode entrar quando ele quiser. E conforme o Rahamim, por padrão o comprador cede ao vendedor, então ele comprou só o reservatório, para entrar lá tem que pedir permissão do vendedor. Então não tem nenhuma prova da nossa Mishnah que existe uma discussão entre Rebbe Akiva e Rahamim, Bein Yafa, Bein Ra. Se numa situação que nem o vendedor nem o comprador tem exigências, se avalia que o vendedor vendeu de forma generosa ou de forma mesquinha. Não temos prova da nossa Mishnah para isso. A Mishnah se trata quando o vendedor e o comprador têm exigências, quem é que cede para quem? Mas numa situação que nenhum dos dois tem exigências, talvez, Rebbe Akiva e Rahamim não discutem se o vendedor é generoso ou mesquinho. Vela Meha, talvez a prova desse machloket é da Mishnah na frente. Loita Bor, Veloita Gat, Veloita Shovach. Ben Harevi, Ben Ishuvi. A Mishnah lá na frente fala que o vendedor vendeu um campo ao comprador. Essa venda não inclui a venda de um reservatório de água, ou um reservatório para fazer vinho, ou um pombal. Mesmo que a condição dessas três coisas, Bor, Gat e Shovach, seja uma condição de uso ou não está em condição de uso, não faz diferença. A venda do campo não inclui a venda de um reservatório de água, um reservatório para pisar lá nas uvas para fazer vinho ou um pomba. Então, numa situação que o vendedor vendeu o campo, ficou com o reservatório de água para si, para ele poder entrar lá, fala Rebbe Akiva, tem que pedir permissão do comprador. Rahamim Urim fala os sábios, que não, ele não precisa, ele pode entrar lá quando ele quiser. Pergunta na Hatul Amani, por que a Mishnah tem que repetir esse debate? A nossa Mishnah já falou essa discussão no caso da venda da casa. Por que menciona a mesma discussão no caso da venda do campo? Então deve ser que a Mishnah mencionou lá esse debate de Rebbe Akiva e Rahamim para ensinar algo novo. Para dizer que existe uma outra discussão em paralelo entre Rabi Akiva e Rahamim. Conforme Rabi Akiva, o vendedor vende de forma generosa e conforme Rahamim de forma mesquinha. Pergunta Vedima Shmuel al-Bayt de Kamashmalan Sadeh. Vetzricha, talvez a Mishnah na frente venha mencionar de novo essa machloque de Rabi Akiva e Rahamim para ensinar sim uma novidade. É necessário que as duas Mishnah mencionem essa machloque? Por quê? Deia Shmuel al-Bayt, Mishnah de Bayt Sniuta. Porque se a Mishnah só tivesse mencionado a machloque de Rabi Akiva e Rahamim no caso da venda da casa, eu poderia pensar que só nesse caso Rabi Akiva diz que o vendedor ele cede ao comprador. Porque o comprador ele comprou a casa, ele quer privacidade. Ele não quer que o vendedor possa entrar quando ele quiser para pegar água. Então aí fala Rabi Akiva que normalmente o vendedor vai ceder ao comprador, ele ficou com o reservatório, mas entrar lá tem que pedir permissão. Avançade, emalô. Porém eu poderia pensar errado que no caso do campo, o vendedor vendeu o campo ao comprador. Eu poderia pensar que conforme Rabi Akiva também, o vendedor pode entrar quando ele quiser para pegar água nesse reservatório. Porque ele não está invadindo a privacidade do comprador do campo se ele entra no campo. Então, eu poderia pensar que ele pode entrar quando ele quiser. Por isso, fala Mishnah aqui, não. Também no caso do campo, o vendedor tem que pedir permissão do comprador. Então, a novidade mesmo na Sadeh. E se só a Mishnah na frente tivesse dito essa machloka de Rabi Akiva e Rahamim no caso da venda do campo, o Mishum de Kachar ele dava chá. Poderia pensar errado que só naquele caso do campo, Rabi Akiva diz que o vendedor cede ao comprador, porque o vendedor entrando no campo está causando um prejuízo possivelmente ao comprador, um prejuízo financeiro, porque ele pisando lá pode pisar na área que já foi arada, ou na área que foi semeada, ou pode prejudicar o campo. Não se pisa num campo em todo momento. Então poderia falar lá que o vendedor estaria causando um prejuízo financeiro ao comprador. Ele cede ao comprador, ele fica com o reservatório para si, mas só pode entrar conforme os termos do comprador. Tem que pedir permissão a ele. Então, eu poderia pensar errado que no caso da casa, se o vendedor entra no pátio para pegar água, quando ele quiser, não está causando um prejuízo financeiro ao comprador. Então, eu poderia pensar que naquele caso, o Rabi Akiva concorda com o Rahamim, e a Bíblia sustenta que o vendedor poderia entrar quando ele quiser no pátio para pegar água. Por isso fala as duas Mishnah, que não, independente do caso, da venda da casa ou da venda do campo, Rabi Akiva e Rahamim discutem. Então não tem prova para essa discussão entre Rabi Akiva e Rahamim, no caso de Be'ain Ra'a Be'ain Yafa. Ela me ceifa. Então talvez a prova desse debate é da sequência daquela Mishnah na frente da venda do campo. Mechalá Be'ahe. O dono do campo só vendeu o reservatório de água ao comprador. Rabi Akiva Omer Eno Serech Likach Lo Derech. Rabi Akiva diz que o comprador ele pode entrar quando ele quiser no campo para pegar água. Rahamim Omrim, e os sábios dizem Tzarich, ele tem que pedir permissão do vendedor. Hatula Mali Hainuhach pergunta por que a Mishnah tem que repetir essa machloket. Isso é idêntico ao nosso caso. O dono da casa vendeu só o reservatório de água ao comprador. Então, por que a Mishnah na frente teve que repetir isso? Ele lava a camada de Rabi Akiva, salva a mulher, bem a fama, mulher, e a balança de mulher, bem a mulher. Shmamina. Então, por isso conclui a Gemara que a Mishnah na frente veio repetir isso para dizer que realmente existe essa discussão de Rabi Akiva e Rahamim no caso que o vendedor tenha exigências e o comprador também tenha exigências. Conforme Rabi Akiva, o vendedor cede ao comprador e conforme Rahamim, o comprador normalmente cede ao vendedor. Mas a Mishnah se repete lá para indicar que existe uma outra discussão em paralelo. Que mesmo num caso que nem o vendedor nem o comprador tenham exigências, conforme Rabi Akiva, o vendedor vende de forma generosa, vende o máximo possível. E conforme Rahamim, o vendedor vende de forma mesquinha, vende o mínimo possível. Então, Shmuel Minah aqui, assim conclui aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje, não perco a minha, vamos ver como fica a lei final dessa discussão Rabi Akiva e Rahamim. E vamos começar uma nova Mishnah também, que vai dizer o que sim está incluso na venda da casa. Quais partes da casa, etc. Com muito mais uma pessoa, meu Hadunai Leolam, amém e amém.